As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O evoluir da epidemia no Conselho de Tomar revela-se preocupante, sendo que o número de casos diários positivos à Covid-19 nas primeiras semanas de janeiro, 266, já ultrapassa o número total de infecções detectadas no mês de dezembro, 249. A avaliação é do posto de comando municipal da Proteção Civil, que reuniu nesta segunda-feira para fazer um ponto de situação em torno do impacto da pandemia no território nabantino. Com efeito, tem havido registro para um aumento de casos na comunidade, embora exista também um elevado registro de infecções detectadas em lares e ainda noutras instituições, entidades, mas nestas últimas é número reduzido e controlado, assegura o mesmo comunicado. O lar de São José, por exemplo, tem nesta fase 12 pessoas infectadas, entre 6 utentes, 4 funcionárias e 2 dirigentes, todos eles com um quadro assintomático. Entretanto, o Centro Hospitalar do Médio Tejo informou que a situação está complicada a nível de recursos e lotação, tendo sido aumentado o nível de plano de contingência. Como medidas, pretende abrir mais uma enfermaria Covid e o serviço de ortopedia de Abrantes foi transferido para a unidade hospitalar de Tomar. Há 5 turmas dos agrupamentos escolares do Conselho de Tomar que se encontram em quarentena devido a outras tantas infecções confirmadas. A ERT fez um ponto de situação junto dos diretores dos respectivos organismos, sendo que, por exemplo, Paulo Macedo, do agrupamento Templários, confirmou um caso detectado numa docente da escola Santiria, sendo que uma turma de 4º ano está então em casa. Na mesma situação estão uma turma de 7º ano da Gualdim Pais e uma de 12º da Jacome Raton, ambas por infecções detectadas em 2 alunos. Por sua vez, no agrupamento Nuno de Santa Maria, a diretora Celeste Sousa confirmou a quarentena imposta a uma turma de 1º ano da escola Raul Lopes com infecção num aluno, assim como de uma turma de 12º da secundária Santa Maria do Olival, também devido a um contágio num aluno.
Rádio Web, a primeira a informar.
É a situação mais preocupante no Conselho de Abrantes. Foi detectado um surto Covid-19 no lar situado na localidade de Arreciadas, Conselho de Abrantes. Surto esse que, para já, atingiu 45 pessoas, entre utentes e funcionários. Para se ter uma ideia da sua dimensão, basta dizer que todos os colaboradores que estavam ao serviço nesta última fase ficaram infectados, pelo que a solução passa agora por recorrer aos restantes que estavam em regime de espelho. 2 utentes estão internados no Hospital de Abrantes por necessitarem de mais cuidados. O Conselho de Abrantes tem, nesta altura, 308 contágios em curso, num total de 815 que foram descobertos desde a chegada da pandemia. O território abrantino é aquele que, no Médio Tejo, maior número de óbitos lamenta, num total de 33.
Rádio Air, informação.
Há, nesta altura, 2.703 infecções em curso no Médio Tejo, num registro preocupante e que demonstra que esta é a pior fase desde a chegada de pandemia à região. Na recente atualização da Unidade de Saúde Pública, registro para a detecção de mais 112 contágios, agora num total de 6.373. Tomar, por exemplo, teve mais 46 casos, enquanto que em Orém foram descobertos mais 36. Abrantes e Alcanena somaram mais 14 e houve mais 2 em Mação. 3.523 pessoas tiveram alta. Há a lamentar a morte de 141 pessoas, a mais recente das quais no Conselho de Constância. Perante o recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o Conselho com maior número de infecções ativas, num total de 636, seguindo-se Torres Novas, com 527 e Tomar, com 363. Em os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 1.630 infecções, 975 recuperações e 19 óbitos. Torres Novas, 1.053 casos, 507 recuperações e 19 mortes. Tomar, 971 infecções, 592 recuperados e 16 mortes. Abrantes, 815 infectados, 474 estão curados e há a lamentar 33 mortes. Entrocamento, 621 infecções, 382 recuperações e 18 mortes. Alcanena, 485 casos, 245 recuperações e 18 vítimas mortais. Mação, 265 infecções, 104 recuperações e 6 óbitos. Ferreira do Zêzere, 213 casos, 54 dos quais já recuperados e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 139 casos, 71 dos quais dados como curados e há a lamentar 3 mortes. Constância, 92 infecções, 59 das quais recuperadas e há a lamentar 4 mortes. E finalmente Sardual, com 89 casos, 60 recuperados e 3 vítimas. Já foram vacinados cerca de 1.100 profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estrutura que congrega os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas. Muitos dos vacinados não hesitaram em dar este passo, sendo que alguns testemunhos falam em uma gota de esperança e numa vacina especial.
O que eu acabei de assinar foi como recebi a informação sobre os efeitos adversos e a maneira de administrar a vacina e tudo.
Então está tudo tranquilo para tudo
tranquilo.
A vacina?
Tudo.
Está satisfeito?
Muito.
Fizeste hoje a primeira inoculação e que vais fazer a próxima, dia 27 ou a partir daí.
Muito obrigada.
Esta não é uma pica qualquer, é aquela que estávamos todos à espera para começarmos a ficar um bocadinho mais protegidos e a proteger as pessoas com quem nós trabalhamos.
Estou otimamente, não me dói nada, estou ótima. E é bom que rapidamente seja extensível esta vacinação a toda a gente, para ver se nos livramos de tantas limitações que temos tido nestes meses da nossa vida.
Sinto-me privilegiada.
Penso que todos nós vamos ser privilegiados por ser vacinados.
Esta ferramenta que nos permite lutar contra esta pandemia.
Foi o privilégio de ser muito iniciada, quando há tanta gente que ainda não a levou, e ser muito iniciada, como é natural.
Significa um primeiro passo rumo a um futuro melhor.
Isto acaba por ser mesmo a esperança que nós precisávamos.
Isto seja não só um sinal de esperança, mas que represente uma ganho de liberdade que possa construir gradualmente uma liberdade plena como a conhecíamos até então.
Isto, quanto mais pressa todo mundo estiver vacinado, acho que são boas perspectivas para nos vermos livres deste confinamento todo e destas limitações todas que temos tido.
E temos que ter esperança que isto vai resultar mesmo. Eu tenho assim esta fé.
Está confiante?
Estou.
Estou satisfeita. Vou bem satisfeita. Satisfeita só quando fizer a segunda dose.
Uma vacina especial. É pelo menos uma gota de esperança. Fiquei mais aliviada, embora tenha os mesmos cuidados tal e qual. E agora vou ficar muito mais quando fizer a segunda dose.
Um dos jogos de maior cartaz da jornada deste domingo, da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, era precisamente o Coroxense Mação. Foi adiado devido à detecção de infecções Covid-19 no plantel maçaense. Foi Fábio Patrício, diretor desportivo do Clube da Catedral do Presunto, que avançou com este cenário em declarações à ERTS, referindo que o grupo está agora em isolamento profilático. Há 2 contágios confirmados. Fábio Patrício não escondeu a preocupação com este contexto pandémico, alertando mesmo para a falta de condições para que o campeonato se possa continuar a realizar nesta fase. O diretor desportivo do Mação vai mais longe e diz que há clubes com atletas infectados que vão escondendo as coisas.
Agora, olha, em primeiro lugar, não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Porque nós vimos associações adiarem os campeonatos para o final de janeiro, vimos presidentes de Câmara em certos distritos a fazerem cartas para as associações de futebol para acabarem com o campeonato, vimos um Portugal que está no pior momento de sempre em termos de pandemia, e obviamente tudo isto nos preocupa. Nós jogamos muito sinceramente porque não queremos também, temos ambições desportivas também e não queremos também ser relegados para a segunda divisão distrital, mas muito sinceramente se tivéssemos a opção de não jogar, de desistir do campeonato e de quando houver condições voltarmos a jogar e estarmos de novo na primeira divisão distrital, era aquilo que iríamos fazer, porque acreditamos fielmente que não existem mínimas condições para jogar o campeonato. Já para não falar aqui de outras situações, porque há outros clubes também com atletas infectados e que vão escondendo as coisas e vão jogando e vão andando para a frente. Eu acho que as coisas, acho que a saúde é o bem mais precioso que nós temos. E nós estarmos a pôr a nossa saúde e depois, além da nossa saúde, a nossa vida pessoal, pelos nossos empregos, à frente, atrás daquilo que é o desporto amador, já para não fazer nenhum comentário àquilo que é a essência do desporto amador e estarmos privados de ter público, estarmos privados de ter as rádios connosco, vocês por acaso até estão a fazer o vosso trabalho, mas as rádios não o vão fazer pelas limitações que existem em termos de passagem de conselhos. Eu acho que isto tudo devia ser repensado e desde o início que nós dizemos isto, o campeonato deveria ter iniciado noutros moldes, é a minha opinião. forma a nos garantir que houvessem alguns fins de semana livres e que pudéssemos, mediante estas situações, proceder em conformidade com aquilo que seriam estes problemas. Agora, aquilo que nós não podemos fugir e aquilo que é impossível nós fugirmos é a situação que o país vive. Acho que não faz muito sentido vermos os comércios a fecharem à uma da tarde, vermos agora, durante não sei quantos dias, os comércios fechados, as pessoas a passarem por dificuldades, e nós, no desporto amador, andamos aqui como se fôssemos imunes a tudo. Acho que isto é a minha opinião pessoal, é um desabafo. Nós estamos tristes, estávamos à espera que mais tarde ou mais cedo esta situação surgisse, e agora aquilo que nós queremos é que os problemas não sejam de maior e que todos consigamos ultrapassar esta situação da melhor forma, não só em termos daquilo que é o vírus, mas também em termos daquilo que é a vida pessoal de cada um. Porque, lá está, não faz muito sentido os atletas, pelo desporto amador, poderem ser prejudicados ou os seus familiares em termos de saúde, ou mesmo nas suas vidas, por perderem os seus empregos.
Os dados são da estação meteorológica Meteo Tomar. Os termómetros no concelho de Tomar desceram aos 3,8 graus negativos, num registro que confirma a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que, recorde-se, colocou o território nabantino, assim como o Médio Tejo, em aviso amarelo devido à persistência de temperaturas baixas. E, segundo esse mesmo quadro, o pior ainda poderá estar para chegar, sendo que o valor registado no recente 6 de janeiro, menos 6,1 graus, pode ser batido. O IPMA aponta para um agravamento das condições atmosféricas, mais frio, entenda-se, nas madrugadas manhãs desta terça e quarta-feira, sendo que a partir daí haverá um aumento das temperaturas mínimas. A chuva, essa, só deverá regressar na próxima semana.
Rádio Air, informação.
Um homem de 27 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por suspeitas de tráfico de droga na localidade de Riachos. No âmbito de uma fiscalização rodoviária, tendo em vista o cumprimento das medidas implementadas pelo estado de emergência, os militares da GNR abordaram o ocupante de um veículo que manifestou um comportamento suspeito. Ao verificarem que o homem mantinha algum nervosismo, foi realizada uma busca à viatura e ao condutor, tendo sido encontrado produto estupefaciente que levou à sua detenção em flagrante. Após diligências policiais, foi ainda realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido apreendidas 140 doses de AX, 11 de Liamba, 16 de MDMA e material usado no acondicionamento do produto estupefaciente. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Torres Novas. O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Valongo por 3-1 em jogo a contar para a 14ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, precisamente a primeira da segunda volta. Os Leões voltaram a demonstrar toda a sua qualidade individual e principalmente coletiva diante de um adversário com valor. O triunfo não sofre contestação e valeu, nesta altura, a subida a um brilhante 6º lugar. Vamos então aos resultados. 14ª jornada. Barcelos 9, Famalicense 7, Porto 4, Benfica 2, Juventude Viana 2, Oliveirense 3, Sporting 7, Tigres de Almeirinho 3, Ribadavia 5, São Joanense 6, Sporting de Tomar 3, Valongo 1 e Hockey Clube de Braga Turquel foi adiado. Na frente, o Sporting, 33 pontos, segundo Barcelos com 32, terceiro Porto com 29, quarto Oliveirense 27, quinto Benfica com 23, sexto, o Sporting de Tomar com 21, sétimo, Valongo com 20, oitavo, Juventude Viana e Famalicense têm 15, décimo, São Joanense com 13, décimos primeiros, Hockey Clube de Braga e Ribadav com 9, décimo terceiro, Turquial com 8, décimo quarto e último, os Tigres de Almeirinho com 7 pontos. Na próxima jornada, marcada para o próximo fim de semana, isto se for efetivamente realizada, o Sporting de Tomar irá deslocar-se até São João da Madeira para defrontar a São Joanense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar quebrou uma série de 3 jogos sem vencer e goleou o Alcrenense por 5-0, num jogo em que Siakabamba esteve em plano de evidência, fruto dos 3 golos que apontou. São 3 pontos que fizeram do emblema nabantino o atual 4º classificado da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, isto numa jornada atípica, fortemente condicionada pela presença de casos nas equipas da 1ª Divisão Distrital, e em algumas delas foi então a 11ª jornada, só com 2 jogos, para além deste União de Tomar 5, Alcanenense 0, registo para o Rio Maior 0, Moçarrilhense 1. Assim, a classificação está assim ordenada: Corrochense na frente, 27 pontos, segundo Abrantes e Benfica e Cartacho com 20, quarto União de Tomar com 19, quinto Alcanenense com 18, sexto os Fazendense e Mação têm 17, oitavo é o Amiense com 14, nono os Torres Novas e Glória do Ribatejo com 13, décimos primeiros, Samora Correia, Rio Maior e Ferreira do Zezer com 11, 14º Entrocamento Atlético com 7, 15º Riachense com 5, 16º e último o Moçarrilhense com 4 pontos.
Rádio Air, informação.
O município de Tomar, através da sua Unidade de Serviços Urbanos e Jardins, está a desenvolver um conjunto de intervenções ao nível das zonas verdes, precisamente na arborização da cidade. O responsável pelo Pelouro, o vereador Helder Henriques, fez, a esse propósito, um ponto de situação em relação ao que está a ser efetuado pelos serviços.
Estamos a fazer a manutenção dos espaços verdes na Alameda 1 de Março e nas avenidas, portanto, a Avenida Cândido Madureira, a Avenida Norte 1 de Matos e a Avenida Ângela da Magnini. Também na área envolvente do mercado e na zona envolvente do quartel dos bombeiros. Estamos também a fazer a instalação do sistema de rega no centro comunitário. Foi feita também a arborização do Parque Canino, junto ao pavilhão Jacomo Ratum, com liquidâmbares e liriodendros. E vamos fazer de imediato, aproveitando ainda a época de inverno, a rearborização da rua Fábrica da Sola e também da Avenida Maria de Luz Melo e Castro, que tem lá umas árvores que necessitam de ser substituídas. Também a Alameda dos Templários, portanto aquela zona frontal à escola de Santa Maria do Olival, vai ser intervencionada, portanto, com a rearborização daqueles espaços que necessitam de árvores. Também fizemos a rearborização do parque de estacionamento junto ao convento de Cristo.
Altura agora de passarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, neste retomar das notas do dia, gostaria em primeiro lugar de desejar um excelente ano 2021. Um ano em que todos temos uma esperança enorme e comum de ultrapassar esta crise do Covid-19. E é exatamente sobre isso que lhe falo hoje, sobre erros, propaganda e ideologia. Gerir esta crise não é uma missão fácil e necessita de líderes fortes e competentes. Infelizmente, creio que hoje quem nos lidera é mais forte na propaganda do que concretamente em competência. E prova disso é a discussão desta semana de um novo lockdown com consequências desastrosas para a economia. É óbvio que, chegados ao dia de hoje, com cerca de 10 mil casos diários, parece-me unânime que têm de ser tomadas medidas mais severas para conter os contágios. A verdade é que o Governo errou em 3 momentos decisivos em que não havia espaço para erros. Um primeiro, no final da primeira vaga, e a forma como efetuámos o primeiro desconfinamento. Um segundo, na falta de preparação e planeamento de uma segunda vaga. E o terceiro, a forma como gerimos a pandemia na altura do Natal. Ao Governo, exige-se que ouça aos especialistas, desenhe soluções, faça um planeamento, saiba comunicar essas posições e as execute. Ao Governo, não se pede que tome decisões com base na popularidade das medidas, que as tome em cima do joelho, que ignore especialistas e, essencialmente, não tenha coragem de fazer o que tem de ser feito. Estamos hoje a viver as consequências da imprudência e da incapacidade do Governo de explicar aos portugueses o que estava em causa. Agora falo-lhe de propaganda e de anúncios com pouco e circunstância, mas que depois pouco ou nada é concretizado. Um exemplo disso foi a aplicação Stay Away Covid. Como entusiasta por tecnologia, instalei a aplicação nos primeiros momentos em que foi lançada. Infelizmente, acabei por estar infectado com Covid e desde que descobri falei com uma panóplia de pessoas nos nossos serviços de saúde. Em todos estes contactos, sem exceção, terminei a chamada com uma questão. Qual o código que deve inserir na aplicação? As respostas andaram sempre à volta do mesmo. Não lhe consigo gerar o código, isso não é connosco, o sistema dá erro, não estou a conseguir. Conclusão, instalei a aplicação, fui infectado, recuperei do vírus e em momento algum consegui o código para colocar na aplicação. E os números mostram que não deve ser o único caso. Esta aplicação, que poderia ser uma ferramenta incrivelmente eficaz na batalha contra o vírus, não passou de mais um número de propaganda socialista. Por último, Não é aceitável que o Governo coloque a ideologia à frente do bem-estar dos portugueses. Um dos maiores dramas que atravessamos é o abandono completo dos doentes não-Covid. São mais de 6 milhões de consultas adiadas, menos 37 mil consultas presenciais por dia e menos 22 milhões de exames no total. São milhares de portugueses que viram as suas consultas, tratamentos e cirurgias adiados. É também óbvio que o nosso Serviço Nacional de Saúde não está preparado para conseguir tratar todos os doentes não-Covid e, ao mesmo tempo, o Covid-19 entope os hospitais públicos. O CDS defende a criação de uma via verde, que permita a doentes que vejam ultrapassados os seus tempos máximos de espera para consultas, exames ou cirurgias, possa recorrer aos setores privado e social, tendo garantido o pagamento por parte do Estado. É importante que o Governo se deixe de propaganda e tome medidas que verdadeiramente façam a diferença e possam salvar vidas. É crucial que o Governo e os partidos que apoiam deixem a imigração ideológica de lado e façam o que tem de ser feito para salvar vidas. A questão desta semana é muito simples. Este confinamento geral podia ter sido evitado? Tenha uma boa semana.
Está finalizada esta edição. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.